Olá pessoal, bom dia. Nós vamos começar hoje mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Daniel Alves. Essa aula ela é direcionada para os alunos do ensino médio, né, da Escola Francisco Domingues, em Limoeiro de Anadia, Alagoas, mas que vai ficar disponível no nosso podcast para qualquer pessoa interessada no assunto. Então, saindo um pouco, a nossa última aula falou sobre filosofia na antiguidade, né? E hoje nós vamos dar um salto e ir até a filosofia da Idade Média. Nosso projeto vai levar um pouco de filosofia para os alunos, para que eles possam se preparar para o Enem, mas a gente não vai se prender, não vai fazer uma cronologia, não vai seguir uma linha cronológica. Então nós vamos visitar os períodos mais adiante, depois retornarmos, para que não fique muito extenso e não fique cansativo. Então nós vamos agora um pouco para a filosofia da Idade Média, depois nós vamos adiantar para a filosofia do período moderno, mas nós vamos ficar fazendo essa ida e vinda até o contemporâneo, do contemporâneo ao antigo e vice-versa. Então nós vamos começar hoje mais uma aula a partir de agora. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é a Idade Média, na verdade, né? Nós vamos considerar aqui o período que corresponde da queda do Império Romano no Ocidente em 476 d.C. e que se estende até 1453, quando nós vamos chamar, é a queda do Império Bizantino, e que nós vamos chamar esse período de Idade Média, né? É um período que na Europa, lá na Europa Ocidental, nós estamos falando de um período em que a cultura bárbara e cultura romana elas são interligadas, né? E essa fusão dessas culturas ela vai acabar desenvolvendo o latim como língua oficial. A Igreja Católica Romana ela vai se constituir como a principal instituição que vai comandar a vida e a cultura durante esse período. Embora alguns historiadores considerem a Idade Média como um período que eles vão chamar de Idade das Trevas por conta da intolerância religiosa e da perseguição provocada pela chamada Santa Inquisição, nós precisamos considerar alguns fatores de grande relevância, de elementos que surgem nesse período e que se prolongam até o período atual, como a questão das religiões islâmica, a religião ortodoxa, a questão das línguas modernas, a fundação de universidades, a questão da música, né? São elementos que permeiam esse contexto e, dentre eles, as universidades, né? Muita importância é nas universidades nesse período em que a filosofia clássica, antiga, ela passa a ser relida. Então, é um resgate a partir das universidades nesse período da Idade Média que a gente vai ter esse resgate da filosofia antiga. É nesse contexto que nós inserimos a filosofia medieval, né? Que ela vai ser dividida, preste bem atenção nessa divisão, né? Alta Idade Média e na Baixa Idade Média, né? Na Alta Idade Média, do século V ao século X, nós temos um período que vai ser chamado como patrística, né? Que seria a doutrina dos pais da Igreja. Seria uma defesa do pensamento cristão sobre a cultura pagã. Então, o problema central dessa corrente filosófica ele vai estar na conciliação entre a fé e razão, né? Então, eles vão tomar como base alguns livros da Bíblia, como, por exemplo, o profeta Isaías 7, versículo 9, capítulo 7, versículo 9, que diz, se não credes, não entendereis como pensar corretamente. Então, são textos da Bíblia que são utilizados por esses filósofos, né? E a gente vai ter São Justino como esse primeiro filósofo cristão, que é um mártir de Roma em 167, São Clemente de Alexandria, e aí Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, um dos que a gente vai destacar hoje nessa nossa exposição, nessa nossa aula. Santo Agostinho ele vai viver do período de 354 a 430 depois de Cristo, né? E aí ele vai buscar na retórica grega, nos conceitos formulados por Platão, por Aristóteles, base para a fundamentação da sua proposta filosófica, certo? É nesse sentido que a filosofia cristã pode ser enxergada como uma síntese entre o judaísmo e o cristianismo e a cultura greco-romana, certo? Então, a ética baseada na resignação, na austeridade, no autocontrole, elas são bases da formulação da teologia desse período. Quando pensamos no pensamento cristão da Baixa Idade Média, do século X ao século XV, a gente vai até a escolástica, né? A partir das reformas do Papa Gregório VII, em 1070, a gente vai perceber o estabelecimento de alguns fundamentos dentro do que se propõe a chamar dessa filosofia escolástica, né? Que também se ateve ao ideal de conciliar a fé e a razão. No entanto, Santo Agostinho ele buscou a se apoiar nas ideias de Platão, né? Na escolástica, Aristóteles foi um novo paradigma a ser utilizado, certo? Então, o método escolástico de construção do conhecimento, ele é baseado em alguns fatores, como, por exemplo, a questio, que é a questão, né, que é a proposta a ser feita, depois a disputatio, com a argumentação baseada principalmente na Bíblia, né, e no filósofo Aristóteles, e, por fim, a determinatio, que seria a determinação, né, que seria a conclusão do que se propôs a debater e a questionar, certo? Esses métodos eles serão rejeitados lá no Renascimento, mas que nesse momento eles são a base do que nós teremos como essa filosofia escolástica. Fechando essa breve apresentação do que foi essa filosofia nesse período medieval, a gente vai se ater agora a dois desses principais filósofos desse período. O primeiro é Santo Agostinho, né, que viveu entre 354 e 430, com a corrente filosófica chamada patrística, aquela que a gente comentou anteriormente, que correspondia aos pais da Igreja, né? Ele tem como suas principais obras Confissões, Cidade de Deus, sobre a doutrina cristã e sobre a Trindade. E ele tem, nós podemos utilizar dele uma frase norteadora, quando ele diz o seguinte: é preciso compreender para crer, e crer para compreender. Nós fizemos um recorte aqui de uma frase, né, no qual ele fala sobre essa questão do conhecimento e como nós chegamos à determinação nesse conhecimento. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas: no que diz respeito a todas as coisas que compreendemos, não consultamos a voz de quem fala, a qual soa por fora, mas a verdade que dentro de nós preside a própria mente, incitados, talvez, pelas palavras a consultá-la. Quem é consultado ensina verdadeiramente, e este é Cristo, que habita, como foi dito, no interior do homem. Fecha aspas. Então, essa frase, o filósofo está dizendo que você, quando você faz a reflexão filosófica, na verdade, você pode até fazer essa reflexão filosófica a partir de algo que você ouviu, isso que significa o homem exterior, certo? Mas essa reflexão filosófica, quem vai te ajudar a chegar a uma conclusão é Cristo que habita dentro do homem, ou seja, a reflexão filosófica, ela é a partir do mundo que se vê, e o mundo interno, sendo que nesse mundo interno habita no indivíduo Jesus Cristo para esclarecer a ele as questões, para dar as respostas às questões formuladas. Então, a gente percebe que essa, o que seria a razão, né, o que seria uma razão, ela é o Jesus, ela é um Deus que habita no homem interior. Nós vemos aí a tentativa do filósofo em fazer uma conciliação de fé e razão, né? Ele acreditava que a mente humana era mutável, falível, Mas como era que você poderia atingir essa verdade eterna? Certo? Essa verdade eterna para esse filósofo, ela só era capaz através da luz divina para chegar ao conhecimento completo. Certo? Então, essa luz, essa iluminação por parte de Deus é que ele enxerga como a razão. É por isso que ele vai formular a frase: é preciso compreender para crer e crer para compreender. Então, a verdadeira sabedoria na qual se busca através dela a felicidade não está neste mundo, mas estaria em Deus, né? E para alcançá-lo não bastava uma razão, era preciso entregar-se à busca dessa face, desse ser superior e infalível, né? Que seria esse Deus. É bom a gente compreender isso. Veja só, ele não nega a razão, mas ele acredita que só essa razão não seria suficiente. E que para se buscar, para se encontrar uma verdade completa, você precisava acessar a Deus para que Deus iluminasse você. Então, essa luz divina era que te levaria a uma verdade. É através dessa luz divina, certo? Através dessa centelha divina de luz natural, em que o homem possui a capacidade de compreender o mundo, certo? Essa teoria ela é proveniente da doutrina da reminiscência de Platão, na qual as ideias já residiam em nossa alma e caberia o filósofo despertá-las, certo? Então, diante da perfeição de Deus, é que há um problema que nesses primeiros teólogos do cristianismo. Se Deus é todo-poderoso, criador de tudo, ele também seria o criador do mal? Então, esses filósofos eles também vão fazer essa questão, né? Então, se Deus criou o mal, de onde vem a bondade também? Então, para Santo Agostinho, o mal ele não tinha uma realidade metafísica, né? Ou seja, ele era a ausência do bem, a ausência da obra divina. Ou, para ser mais preciso, o mal não é algo que foi criado, né? O mal é algo que acontece dentro do seria o não ser. Né? Seria a negação do bem, a ausência. Onde o bem não é praticado, lá habitaria o mal. Então, para dar uma recapitulada, para esse filósofo, você chegaria a uma verdade através do mundo externo, no qual as palavras de alguém poderiam te trazer um questionamento acerca do que você precisava buscar, mas que você só poderia encontrar essa verdade se, de forma que a sua razão, né, a sua reflexão racional fosse iluminada por uma centelha divina, um Cristo interno em todo indivíduo que pudesse levá-lo a uma verdade, certo? Então, essa é a base que nós temos da filosofia de Santo Agostinho. Outro filósofo desse período que a gente vai dar uma passada pelo seu pensamento filosófico é São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, que ele vive entre 1224 a 1274 depois de Cristo, né? Sua corrente filosófica conhecida como escolástica, e tendo como principais obras a Suma Teológica, Suma contra os Gentios, Contra os Erros dos Gregos e Comentários sobre Aristóteles. É bom a gente perceber que esse acesso à filosofia antiga, e aí eu vou repetir mais uma vez, ele só é possível por conta da criação das universidades, né? A Igreja permite que as universidades como espaço de liberdade. Então, até nos dias atuais, é importante a gente discutir isso. As universidades elas precisam manter-se como um espaço de liberdade de pensamento, de liberdade de escolhas, né? Então, é bom a gente pontuar isso nesse momento da nossa história. Nós destacamos uma frase aqui desse filósofo que diz: o objeto das virtudes teológicas é o próprio Deus, que é a última finalidade de tudo e acima do conhecimento da nossa razão. Por outro lado, o objeto das virtudes morais e intelectuais é algo compreensível à razão humana. Certo? Essa é uma frase retirada de um de seus textos, que nós trouxemos ela aqui para que a gente tenha o conhecimento, né? quando ele vai dizer que o objetivo das virtudes teológicas é o próprio Deus, Deus, né? Por outro lado, o objeto das virtudes morais e intelectuais, ou seja, das questões ligadas ao comportamento e à produção do conhecimento, ela pode ser compreensível pela razão humana. É importante destacar que São Tomás de Aquino, ele é um importante expoente dessa filosofia escolástica e que ele sofre uma forte influência de Aristóteles na sua proposição filosófica. Observando alguns detalhes dessa proposta filosófica de São Tomás de Aquino, é importante a gente perceber que ele tinha como ideia central era que não ele rejeitava que existia um antagonismo muito forte entre razão e fé, certo? Para ele existiam as verdades da fé que eram atingíveis por meio da revelação cristã, ou seja, por meio da profunda busca em Cristo. Essas podendo chegar através da razão. Essas verdades cristãs atingidas pela revelação de Cristo eram chegadas através da razão, certo? Mas também ele afirmava que nem todas as verdades seriam alcançadas desse modo, existindo também as verdades naturais e teológicas, certo? Ou seja, sendo a razão uma obra de Deus. Poderiam alcançar com essa razão como obra de Deus, nós poderíamos alcançar as verdades da fé, né? Tanto pela fé como pela razão. Era como se a fé e a razão elas fossem diferentes, mas elas sempre chegassem a um mesmo lugar, né? A mesma determinação, né? Na sua Suma Teológica, ele apresenta 5 vias para demonstrar a existência de Deus, ancoradas na filosofia de Aristóteles, né? Primeiro, ele argumenta, a partir da física de Aristóteles, né? Que tudo se move e é movido por algo. Não pode ser admitida nenhuma regressão do infinito e deve existir o primeiro motor. Então, o que seria esse primeiro motor de todas as coisas? Deus. No segundo argumento, ele vai buscar base para explicar isso na metafísica de Aristóteles, certo? E aí ele vai defender a ideia de se surgisse uma pergunta de qualquer fenômeno do mundo e as suas causas e continuássemos se perguntando sobre as suas causas, em todos os casos chegaríamos a Deus. Ou seja, para todo problema que surgisse, para todo questionamento que surgisse, a resposta seria Deus. Na sua terceira argumentação, ele vai se basear nas noções de necessidade e contingência desse filósofo Aristóteles, né? E ele vai dizer que se tudo na natureza fosse passageiro, né? Tudo sendo passageiro, é preciso que algo existisse de forma fixa, de continuasse existindo, né? E aí ele vai dizer que Deus é esse ser que, se tudo na natureza é passageiro, Deus ele vai ser eterno, seria o primeiro ser da origem de tudo o que se move. Em quarto lugar, ele argumenta, também baseado na metafísica do filósofo Aristóteles, que as coisas tinham a natureza e ela tinha uma qualidade maior ou menor, né? Um tamanho, uma força, essas variações. E era preciso determinados parâmetros, né? E aí, essa perfeição das coisas era também um atributo, uma qualidade dada por Deus. O último argumento dele, o quinto e último argumento dele, ele observava que a natureza tinha um propósito e que deveria haver uma finalidade para tudo que foi criado, certo? Caso contrário, o universo não teria nenhum sentido. Então, a causa de toda a inteligência, de toda a criação do universo, também seria Deus. Então, né, a gente pode perceber, se a gente for fazer uma abordagem política da obra de São Tomás de Aquino, a gente vai ver que ela é dividida, né, nas leis, né, lei natural em que se preservava a vida, uma lei positiva estabelecida pelo homem visando preservar a sociedade, uma lei divina que conduz o homem ao céu, conduz o homem ao paraíso, uma vida de glória, certo? Que essa é a divisão das leis, né? Tanto para ele como para Aristóteles, O homem é um animal social e político. Então, aí ele vai colocar a família como a primeira associação, o Estado, a ampliação do Estado com a sua continuidade. E que o Estado deve existir, desde que subordinado ao que diz respeito à religião, à moral, à igreja, certo? Ou seja, essa concepção dominante de igreja católica, ela vai ser muito forte e ela vai ser um dos pilares dessa filosofia de São Tomás de Aquino. Em resumo, nós podemos dizer que a filosofia medieval ela divide-se, né, entre a patrística e a escolástica. Considerando a patrística como essa primeira corrente filosófica cristã, né, que surge ali a partir do século V, né, e que esse nome patrística se dá por ser uma filosofia dos pais da igreja, tendo Santo Agostinho como um dos seus principais nomes. Esse filósofo ele vai buscar a conciliação entre a fé representada pela Igreja Católica e a razão representada pela filosofia, né? Ou seja, esses dois elementos poderiam trabalhar juntos, né? E essa razão ela auxiliaria a uma busca da fé e, por sua vez, não poderia ser atingida sem o pensamento racional. Posteriormente, a gente vai ter a escolástica, né, a partir de São Tomás de Aquino, e que essa escolástica ela também esteve inspirada na filosofia grega, né, a partir do método dialético, em tentando buscar a fé e a razão, mas o foco dela seria através de um racionalismo, tentando explicar a existência de Deus, do céu, do inferno, das relações entre fé e razão, certo? Então, a patrística ela fica conhecida pela disseminação desses dogmas associados ao cristianismo, por exemplo, defendendo a religião cristã e refutando o paganismo. Então, essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês façam uso desse material, que vocês ouçam esse material. Eu vou colocar um outro material de apoio, vou colocar umas questões para que vocês resolvam e nos enviem, como já havíamos combinado desde o início em que as aulas começaram a ser praticadas dessa forma, certo? Então, muito obrigado e até a próxima aula.